escala internacional.
As negociações já estão a todo vapor para a COP15, Conferência das Partes do Protocolo de Quioto, que vai acontecer em dezembro em Copenhague. Chefes de Estado e diplomatas de vários países, incluindo o Brasil, já estão viajando em busca de acordos prévios para esta que está sendo chamada de a Conferência Climática mais importante da história. Este é o assunto do Escala Internacional de hoje, que você já sabe, faz um panorama sobre os acontecimentos internacionais mais importantes nos diferentes continentes. Para a edição de hoje, Pedro Nogueira conversou com o professor Rodrigo Teixeira da PUC Minas. Boa tarde, Pedro. Tem novidade na corrida pela liderança da Conferência de Copenhague, não é mesmo?
Boa tarde, Alessandra. É isso mesmo. A Coreia do Sul divulgou hoje que pretende reduzir em até 30% a emissão de gás carbônico estimada para 2020. O país é um dos maiores emissores de gases poluentes da Ásia, atrás somente de gigantes como China, Índia e Japão. O anúncio acontece muito perto da divulgação da meta brasileira. Na última sexta-feira, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, divulgou que o governo brasileiro vai à COP15, assumindo uma redução entre 36% e 38,9% na emissão de gás carbônico do país. Esse foi mais um dos esforços do Brasil para se transformar na principal liderança das negociações climáticas de dezembro e promover o que os especialistas chamam de diplomacia verde. Ainda nesse último fim de semana, o presidente Lula esteve em Paris e anunciou, junto com o presidente francês Nicolas Sarkozy, que os dois países vão atuar em parceria na COP15 para convencer os países a se engajarem de uma maneira mais concreta na causa ambiental. O professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Rodrigo Teixeira, comentou essa aproximação entre brasileiros e franceses em comparação, por exemplo, ao posicionamento americano.
A França, ela sempre se colocou dissonante em relação a uma série de políticas desenvolvidas pelos Estados Unidos. Então, a aproximação do Brasil com a França, me parece uma aproximação, vamos dizer assim, que combina, que é coerente com essa perspectiva multilateralista da política externa brasileira. E a França tem uma relação com o Brasil histórica de muita proximidade, inclusive um dado instante conheceu muito as diretrizes diplomáticas brasileiras.
Pedro, mas parece, ao mesmo tempo que alguns países anunciaram colaboração, outros se mostraram bastante descrentes, né? Isso pode ser um obstáculo para as negociações?
Bom, Alessandra, nessa semana de negociações intensas, muitas posições ficaram mais claras. Chefes de Estado da APEC, o Bloco de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, sinalizaram que a expectativa para Copenhague é de um acordo preliminar e não de uma decisão definitiva sobre metas de redução das emissões de gás carbônico. Esse é um dado importante, Alessandra, porque entre os membros da APEC estão os Estados Unidos e a China, que além de estarem no topo do ranking de emissões de gás carbônico, também são países de grande expressividade no cenário internacional. As Nações Unidas, por meio do Secretário-Geral para Mudanças Climáticas, o austríaco Ivo de Boer, incentivou os países a chegarem a Copenhague com metas claras para avançar os debates. Apesar do clima de pessimismo que surgiu após as declarações de Obama e outros líderes da APEC, que decidiram não assumir um compromisso formal em Copenhague, o professor Rodrigo Teixeira explica que isso não quer dizer necessariamente que as possibilidades de acordo para a conferência estejam perdidas.
Eu não vejo de forma cética, eu vejo com esperança. Mesmo com um posicionamento diferente de Coreia do Sul e Brasil em relação aos Estados Unidos e à China, há hoje a questão das mudanças climáticas e do desenvolvimento sustentável com tópicos importantes da agenda internacional, e há uma perspectiva de que a negociação continue muito forte no ano que vem e quase siga no processo de negociação permanente. Combine aí desenvolvimento econômico e preservação ambiental, preservação das condições de vida para o próprio ser humano.
Esse foi o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Rodrigo Teixeira, falando sobre as expectativas para a Conferência de Copenhague. Aliás, o presidente Lula também demonstrou otimismo quanto à conferência. Ele disse que não acredita que seja preciso adiar o acordo climático. Além disso, ao confirmar sua presença no encontro na Dinamarca e incentivar outros chefes de Estado a fazerem o mesmo, Lula afirmou que só o comparecimento dos líderes mundiais pode mudar alguma coisa. A Conferência de Copenhague começa no dia 7 de dezembro. E pode levar a um acordo para a redução da emissão de gás carbônico adicional ao protocolo de Quioto. Alessandra?
Obrigada, Pedro Nogueira. A gente volta a se falar na próxima terça-feira.